Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Esse é o programa de debate do audioativo.com. O assunto de hoje é a seleção brasileira, que ganhou ontem do Peru por 3-0. Eu tô aqui com Rafael Saavedra, Guilherme Barbosa e o Caio Bloch. E aí, gente, o que vocês acharam do jogo de ontem?
Rafael, Caio. Bom, minha visão, acho que o jogo foi assim, um pouco previsível, né? É um adversário fraco, o Peru não tem muito, um histórico muito bom no futebol. E assim, foi fácil, foi um jogo fácil, o Brasil liquidou o jogo no segundo tempo, já estava 3-0. E assim, o Neymar, a gente esperava um pouquinho mais desse jogo, quem levou mesmo o time foi o Douglas Costa, né? Uma atuação incrível. O que você acha aí, Rafael?
Eu concordo com você, eu acho que contra o Peru o Brasil fez o que era planejado, assim, jogou bem, o adversário não era muito forte, então uma vitória convincente era o mínimo que a gente esperava, mas assim, a gente ainda vê alguns problemas que para os próximos jogos o Brasil vai ter que resolver e a gente não sabe se o Dunga vai ser capaz de resolver esses problemas, assim, porque a gente, em 4 rodadas nesse final de ano, a gente vê que o Brasil foi capaz de vencer 2 adversários fáceis, mas tropeçou em 2 adversários que provavelmente vão estar com a gente na Copa. Então, eu acho que não pode tirar essa vitória assim como apenas um ponto positivo desse final de ano, que a gente tem que pensar também no que aconteceu nos outros jogos.
Não dá para pensar que o Peru é parâmetro para os outros adversários do Brasil. Quando a gente enfrentou adversários mais difíceis, não só a gente não conseguiu vencer, como a atuação também foi aquém do desejado. O Dunga está sendo muito criticado e ele mudou o esquema da seleção agora. E apesar de ter mudado o esquema, o Brasil melhorou um pouco a jogar, mas o Neymar acabou ficando um pouco ofuscado com esse esquema. E ainda não encontraram uma forma de jogar com ele, aproveitar o melhor dele, aproveitar o melhor do meio de campo. E acho que ele vai ter que fazer mudanças na convocação para conseguir tirar o máximo de cada jogador e fazer com que o time do Brasil consiga ser mais competitivo contra os adversários de grande porte daqui do nosso continente.
E o que vocês acham que o Caio já falou, mas o Guilherme e o Rafael, sobre essas mudanças na convocação?
Eu fico até um pouco surpreso do Dunga não ter chamado, por exemplo, o Felipe Coutinho. É um jogador que está em destaque na Inglaterra, no Liverpool, comendo a bola lá. E assim, ele ficou de fora dessa última convocação. E tem algumas que são assim, meio duvidosas, por exemplo, a escalação do Alisson. Eu não sei o que o Dunga, como é que são os treinamentos do Dunga, da seleção brasileira, mas ele resolveu tirar o Jefferson, que é um goleiro bem experiente, é um goleiro que já tem uma certa experiência na seleção brasileira, para botar um garoto de 23 anos, assim, então, não sei, acho que depende muito do dia a dia da seleção, né? De repente ele acompanha, vê que nos treinamentos o Alisson tá se saindo melhor, mas, assim, tem algumas peças que o Dunga tá fazendo alguns testes, vamos ver, né? Eu quero ver como é que vai ser esse time aí pra 2018.
Eu acho que o Dunga não achou um parâmetro, assim, de convocação. Ele ainda não sabe direito qual esquema que ele vai utilizar, então ele também ainda não definiu como ele vai convocar o time. Assim, você vê que em todos os jogos das eliminatórias ele teve problema de lesão e ele preferiu puxar um jogador, por exemplo, da Seleção Olímpica, aconteceu com o Jemerson dessa vez, aconteceu com o Douglas Santos. E esses jogadores, assim, pelo menos para essas eliminatórias agora, nesse momento, eles não são tão úteis para jogar, para serem colocados num segundo tempo, por exemplo, ou serem até titulares. Assim, aconteceu nos primeiros jogos do Daniel Alves não ser convocado, ser convocado depois, aí o Fabinho, que teoricamente seria o cara que foi convocado para ser titular, perdeu a vaga porque o Daniel Alves é um cara com mais experiência. Eu acho que ele mesmo ainda não achou um ritmo de convocação assim, para chegar no...
E as opções dele têm sido muito duvidosas também, tanto nessas convocações quanto nas lesões. O Marcelo, que é uma unanimidade no mundo inteiro, está no banco para o Felipe Luiz. O Thiago Silva, que é considerado por muita gente o melhor zagueiro do mundo, não está sendo nem convocado. Ele não encontrou um parâmetro, tem o Felipe Coutinho também, que é um dos melhores jogadores do futebol inglês, não está sendo convocado para a seleção, que carece de um jogador naquela posição. Ele está usando o Renato Augusto, que não é nenhum craque na posição. Tem outros jogadores no próprio elenco titular, no próprio time titular, no próprio elenco, que não são unanimidade, como o Elias, por exemplo, não está rendendo o que se espera dele na seleção. E se espera que o Dunga resolva esses problemas o mais rápido possível. A gente tem também na zaga o Davi Luiz, um horror, é reforço quando fica de fora. E a gente espera que o Dunga consiga resolver esses problemas o mais rápido possível. A opção do Alisson Eu acredito que seja justamente pela idade. É, pensando nos projetos futuros de Copa do Mundo, Olimpíada, o Jefferson talvez não esteja ainda no auge físico da carreira dele quando ele chegar na... quando a gente chegar na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, talvez o Alisson seja um projeto para o futuro do mesmo jeito que fizeram com o Taffarel, que é o treinador de goleiros da seleção. Então talvez seja essa a justificativa de colocar o Alisson, que eu concordo que não é o melhor goleiro da atualidade, mas que é um bom goleiro, que não tem comprometido quando tem sido testado.
Eu acho que essa questão do goleiro, a idade pesou pelo fato de todo mundo estar mais ou menos no mesmo nível. Assim, ele convoca o Jefferson, ele convocou o Cássio, convocou o Alisson... Ele pode convocar vários goleiros aqui
Marcelo do Brasil.
Ele pode convocar vários goleiros aqui do Brasil. E eu acho até que a ideia dele era colocar o Marcelo Groi contra a Argentina. Eu acho que esse era o projeto dele. Só que ele não contava que o Marcelo ia se machucar. E aí ele ficou naquela sinuca de bico assim de.
E aí o Alisson entrou na cota de gaúcho, né?
E aí quem é que eu coloco? O Jefferson vem falhando e assim, ele já mostrou que não tá com muita paciência pra quem tá errando. Ainda mais que é o início de trabalho. Ele tá sendo contestado, então acho que ele não. Ele não tá querendo arriscar muito, então ele viu que o Jefferson começou a errar, ele já falou, não, tem que trocar o goleiro. Só que aí o Marcelo se machucou e ele colocou o Alisson. Ele tentou justificar como se fosse uma opção tática do Alisson ser um goleiro mais alto e tudo, mas assim, a gente sabe que ele tá procurando um goleiro. Eu acho o Alisson uma boa aposta, mas assim, eu espero que ele banque essa aposta até o final, não que ele fez como Jefferson de tirar do time
só,
depois
assim,
de um erro.
Levantar até uma polêmica acerca das opções do Dunga, que nesse último jogo Renato Augusto entrou centralizado, Douglas Costa de um lado e William do outro, e no jogo contra a Argentina foi completamente diferente, nem tinha escalado o Renato Augusto como titular. Como é que vocês acham, assim, vocês veem essas inconsistências nas escalações do Dunga?
Antes ele escalou o Lucas Lima mais centralizado, uma função que ele não costumou fazer no Santos, não deu certo, apesar do gol não deu certo. O Brasil melhorou quando o Renato Augusto entrou e mudou o esquema. Até pelo entrosamento dele com o Elias cresceu no jogo quando o Renato Augusto entrou, que não se repetiu no último jogo. Mas ele inverteu de posição o William com o Douglas Costa, na verdade o Douglas Costa não foi titular no outro jogo. E a partir da entrada dele que o Brasil conseguiu melhorar, deu mais volume de jogo e conseguiu atrapalhar um pouco a saída de bola e acabou fazendo gol contra a Argentina. Mas na verdade eu acho que além dessas opções que a gente não entende, o Dunga precisa achar um time e botar o time para jogar, porque ele tem modificado muito o time, o que atrapalha muito para quando a gente vai jogar contra seleções mais competitivas. Para jogar contra o Peru, acho que a gente podia escalar o Corinthians inteiro que a gente ganhava do Peru. Mas do jeito que tá, assim não vai ganhar do Chile, da Argentina, dos adversários que a gente vai competir de verdade por uma vaga e na Copa do Mundo também.
Eu acho que ele tentou contra a Argentina, ele tentou manter o esquema do jogo contra a Venezuela. E aí, como o Neymar voltou, ele tirou o Douglas Costa, porque seria mais ou menos a mesma posição. Só que ele não pensou que o Douglas Costa, hoje eu acho que junto com o William, são os caras mais regulares do Brasil. Então, assim, são caras que não podem ficar de fora. Então, eu acho que...
Felipe Coutinho, né?
Sim. E eu acho que a questão do Renato Augusto foi interessante justamente por esse entrosamento com o Elias. Assim, já que o Lucas Lima não teve uma boa atuação, e o Renato Augusto consegue fazer esse papel centralizado, e o Felipe Coutinho não foi convocado, então acho que... Para o que tinha para ontem, eu acho que foi uma boa opção para o Renato Augusto. Mas eu não sei se ele vai bancar essa opção para os próximos jogos. Aí eu já não sei.
Pois é, de repente eu estava até pensando aqui. Será que não é melhor... Queria saber de vocês também. Será que não é melhor colocar o Felipe Coutinho ali com Douglas Costa, o William? Um ataque bem rápido, assim, bem...
Eu creio que seja melhor também, mas ele não tem dado chance pro Oscar também. Que também tem jogado regularmente bem e não está recebendo chances. A partir de... Ele não estava tendo mais atuações na seleção, pelo contrário. Então, foi meio sem explicação ele testar o Lucas Lima contra a Argentina e agora o Renato Augusto. E a gente espera que ele decida qual dos quatro que ele vai utilizar. Eu acho que o melhor é o Felipe Coutinho. Eu acho que a seleção vai crescer de produção, até porque ele é um cara mais cerebral do que os outros.
Vocês fizeram mais ou menos um panorama de como está a seleção brasileira, quais foram as convocações do Dunga. O que vocês acham, é assim, um assunto polêmico, que não dá para deixar de falar, da corrupção na CBF?
Esse é um assunto assim, que tem estado muito com muita presença aí na mídia, né? Porque bom, a gente sabe que as diretrizes dentro da CBF não são as melhores. A gente sabe que essas corrupções que estão tendo do Marinho, do Del Nero, não é de hoje. A gente já vem tendo esses problemas há um tempo, só que estava escondido, ninguém falava. E agora, enfim, com algumas... principalmente com algumas ações do Romário lá no campo da política, ele começou a levantar uma série de questionamentos E é isso, assim, não dá pra saber. A gente sabe que tem corrupção no futebol, sempre teve, não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma situação bem complicada, né? E acho que isso acaba refletindo um pouco no futebol, na qualidade do futebol aqui no Brasil.
Eu acho que isso vai, ainda vai ser muito discutido, mas assim, não acredito que o Del Nero continue por muito mais tempo. Você vê que ele já tá, ele não vai, não viaja mais.
Muito desgastado também.
Já, assim. E aí eu acho que pra 2016 pode mudar muito, a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer, mas assim, sem o Del Nero eu acho pouco provável que o Dunga chegue até a Copa do Mundo, principalmente com esses resultados ruins contra as seleções grandes. Isso já é um problema que vem da seleção brasileira de muito tempo.
E a gente espera que melhore, né? Sim. Com a saída do Dunga, com a saída do Del Nero, que a gente consiga, de alguma maneira, melhorar o rendimento da seleção.
Obrigada, gente, pela participação no debate de hoje. Raquel Feiga para Audiotivo.com.
Prorrogação! Análise tática, como você nunca viu.